Episódio 139. Quem somos nós sem as redes sociais? Com Cristel Leal.
Olá, eu sou a Catarina Matos e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trazemos-te um convidado ou reflexão que te vai ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta.
Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana interrompemos aqui o calendário que eu já tinha definido para falarmos sobre a nossa relação com o corpo e o desenvolvimento da intuição, porque este é um tema que eu acho que andamos todos a questionar um bocadinho, ou bastante, por causa do documentário Dilema Social. Eu disse isso no podcast, na conversa que gravei com a Cristel, mas... Quando estava a ver o documentário, eu pensei imensas vezes, o que é que será que a Cristel acha sobre isso, qual é que é a opinião dela, porque ela é uma estudiosa e é uma pessoa que vale mesmo a pena trocar ideias e eu sabia que ela ia ter uma opinião formada sobre isto e que ia ter imenso suporte técnico de artigos, de livros, imensa informação. E acho que eu também disse isto no final do nosso episódio, nós estamos mesmo todos a entrar numa fase em que precisamos de questionar a forma como utilizamos as redes sociais, a tecnologia, mas aqui em particular as redes sociais, porque para muitas pessoas isso é um fator de stress, de ansiedade, de tristeza, de sentir que não pertence, de querer ter uma vida que não é a sua. E é claro que também existem muitas coisas boas da rede, das redes sociais. Eu vivo sempre muito dividida, porque por um lado tenho a sorte de seguir pessoas que me inspiram, de aprender, de crescer com a minha utilização nas redes, mas tantas vezes já dei por mim a entrar em comparações, em sentir que o meu trabalho não valia muito porque via pessoas que tinham começado mais tarde e já tinham muito mais seguidores do que eu, e eu pensava, eu devo estar a fazer alguma coisa de errado. Já entrei em julgamentos, em comparações, em sentir-me super triste porque vi uma coisa que aconteceu nas stories e eu não estava lá, não me convidaram, não... Sabem, isto não é vamos deixar disso de ver para não sentir estas coisas, é simplesmente não faz sentido estarmos constantemente expostos a estes sentimentos de não pertencermos, de estarmos a falhar, de termos de ser melhores, de... e ao mesmo tempo do vício de manipulação da opinião. Nós falamos muito sobre isso nesta conversa e aquilo que eu quero com este episódio é que ouçam, é uma conversa bastante longa, porque pronto, nós adoramos conversar, mas ouçam em várias vezes se sentirem essa necessidade. É uma conversa longa, mas que vale a pena todos ouvirem e questionarem. Enviem este episódio aos vossos amigos, à vossa família, àquelas pessoas que vocês sentem que estão mais viciadas e que dependem mais das redes sociais. A Cristel, pronto, por trabalhar com estes temas, é o trabalho dela. Ela também falou muito da perspectiva de quem trabalha online, mas estamos todos a precisar de questionar isto. Está a avó, está o primo, está a vizinha, está quem tem um trabalho relacionado com o digital e está a senhora da padaria, sabem? Tipo, estamos todos. E por isso eu espero mesmo que esta conversa vos traga inspiração, reflexão, crescimento. Podem não concordar nada com aquilo que nós dissemos, mas pelo menos já levam daqui uma perspectiva diferente daquela. E acima de tudo, tentem perceber se estão a viver de uma forma intencional. Não foi à toa que eu dediquei um capítulo inteiro do meu livro a este tema do detox digital e apresento soluções super simples e práticas e fazíveis. Porque o que eu vejo à minha volta e tantas vezes também na minha vida é o tempo que eu às vezes evito. Olha, hoje não tive tempo para meditar, hoje não tive tempo para fazer yoga, e depois vou ver quanto tempo passei nas redes, e certamente que aquele tempo que eu passei não foi todo usado a trabalhar, e isso não faz sentido, ou pelo menos não faz sentido quando é uma escala muito maior. E acho que estamos todos um bocado aliados e a usar esta desculpa do não temos tempo para não vivermos as vidas que queremos realmente viver e não tomarmos as decisões e habituarmos aos novos padrões, a novos hábitos que custam a implementar, porque estamos aqui presos a esta desculpa do não temos tempo e muitas vezes esse tempo é-nos retirado das redes. Portanto, reflitam, aprendam, inspirem-se, partilhem, deixem a vossa review no iTunes para que este episódio possa chegar a mais pessoas. E antes de passar à minha conversa com a Cristel, queria só dizer que Pronto, eu também estou a questionar e tenho questionado muito nos últimos meses a minha presença nas redes. Cada vez mais questiono o sentido que faz eu partilhar coisas da minha vida pessoal e partilhar, por exemplo, o Vicente, que olha que é uma coisa que a Cristel também fala e diz que não concorda. A mim não me chateia de vez em quando partilhar coisas da vida dele, mas é o sentido que isso faz, que é uma coisa que, se eu quero cada vez mais separar o trabalho da casa, porque é que eu vou estar a trazer a minha casa para o meu trabalho? E portanto não sei bem o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Eu sei que vou querer experimentar vários modelos de estar nas redes e vou ver qual é que resulta e pronto, e dizer-vos que quando tiver novidades partilho convosco. Antes de passar à minha conversa com a Cristel, quero dizer-vos que neste momento tenho inscrições abertas para o workshop Eu Sou a Intuição. Como eu tenho-vos dito nas últimas semanas, eu tive os últimos meses a estudar, a aprofundar, a fazer formação neste tema que para mim está a ser completamente transformador, mudou mesmo a minha vida e que aos poucos eu vou não necessariamente falar sobre esta minha experiência, esta mudança de vida, mas a trazer este tema para cima da mesa. E portanto a primeira coisa que eu estou a fazer para vos habituar a esta linguagem e a fazer um bocadinho, começar a fazer a ponte dos temas que eu falava antes para estes temas, porque faz parte da evolução natural das pessoas. Eu sei que se calhar nem todas as pessoas se vão identificar com isto, mas é o meu crescimento e é por aqui que me faz sentido ir neste momento, e que é o desenvolvimento da nossa intuição e como nós podemos fazer escolhas intuitivas, não é? Viver de uma forma intencional tem a ver muito com isso. E, portanto, este primeiro workshop que eu vou fazer vai acontecer no dia 11 de novembro, dia 11 do 11, às 21h, e eu vou falar sobre o que é a intuição, ouvir os sinais, se conhecer como é que a intuição comunica connosco, porque pode ser de várias formas ou de uma só forma, depende muito de pessoa. Conhecer como é que ela se manifesta e também compreender o que ela quer dizer, perceber as várias linguagens que pairam neste mundo, porque quando nós começamos a pesquisar, percebemos que existem muitas formas de dizer a mesma coisa e muitos conceitos que parecem. Por exemplo, qual é que é a diferença entre voz interior e a intuição? Qual é que é a diferença entre mente e ego? O que é a alma? O que é a consciência? O que é a consciência do coletivo? Todas estas coisas às vezes são conceitos que nós não conseguimos compreender e que afetam a nossa percepção, a comunicação que nós temos com a nossa intuição, porque são conceitos base que nós não sabemos o que é. Eu vou falar sobre isso tudo, vou também trazer-vos exemplos práticos e estou mesmo a preparar este workshop com muito amor e também com muita, não sei como dizer, mas honrar este novo conhecimento que eu tenho, sem medos. Sei que há pessoas que se vão identificar, há outras que não, está tudo certo, não há caminhos certos ou errados, há simplesmente os nossos interesses no momento e aquilo que a nossa alma está a despertar para desenvolver. E portanto, pronto, quem se identifica, fiquem por perto, não deixem de fazer o workshop, eu sei que vai ser mágico, vai valer a pena. As inscrições estão no link na bio. Consultem a página e se tiverem alguma dúvida, depois partilhem por e-mail, não usem as redes. E pronto, e sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Crista. Bem-vindo à oficina! Já estávamos aqui a dizer antes de começarmos a gravar que já é pá, é a quinta vez que vens aqui, é verdade, com muito prazer e alegria, mas agora é para falarmos sobre um tema que é diferente daquilo que temos falado e super necessário. Antes de irmos lá, apresenta-te para quem não te conhece, por favor.
Antes de mais, obrigada pelo convite. Sim, acho que as pessoas que seguem a oficina já me conhecem, não é? Já não é a primeira vez que eu venho aqui. Mas para quem não me conhece, eu sou a Cristel. Trabalho em marketing digital, sou formada em comunicação, na realidade, mas desde 2015 que trabalho em marketing digital, especificamente em produção de conteúdo e estratégias de conteúdos. Trabalho de forma totalmente remota, como prestadora de serviço, o vulgo freelancer. Portanto, considero-me assim uma expert do trabalho remoto, nem que seja numa perspectiva individual, porque já o faço há quase 6 anos. Também sou a fundadora do projeto Nomadismo Digital Portugal, um projeto que eu fundei em 2016 para ajudar as pessoas a criarem as suas próprias atividades profissionais no online, no digital. Moro na Califórnia, em Silicon Valley, desde 2017, sim, vai fazer 4 anos. e sou uma apaixonada por tudo o que é digital, inovação, tecnologia, e mais recentemente comecei a estudar e a investigar assim mais a sério, mais, de forma mais aprofundada e quase que académica, apesar de não estar associada a nenhuma escola ou universidade a fazer este tipo de trabalho, mas estou realmente muito mergulhada em aprendizagens relacionadas com a literacia digital. E esta minha paixão pela literacia digital surgiu sobretudo o ano passado, em outubro de 2019, e esta paixão continua até hoje. É um tema que eu não consigo parar de ler e parar de sobretudo pensar. É um tema onde eu tenho mais questões do que soluções, mas acho que todas as soluções grandes começam pelas perguntas certas, portanto é isso que eu estou a tentar fazer numa perspectiva individual e tentar passar para quem me quiser realmente ouvir sobre este tema. E acho que é isso.
Perfeito, parece que sei lá, foi perfeito. O que é literacia digital, para quem não faz ideia do que estamos a falar?
Sim. Então, a literacia digital é basicamente o estudo dos pilares considerados básicos para uma pessoa conseguir trabalhar e viver na era digital, não é? Na era que nós estamos hoje em dia a passar. E quando eu digo na era digital, não é apenas para quem trabalha remotamente ou para quem trabalha no digital. A verdade é que todas as áreas da nossa vida, do cotidiano, hoje em dia são influenciadas de alguma forma pelo digital. Eu dou muitas vezes um exemplo, por exemplo, do facto, apesar de Portugal não ser um país totalmente digitalizado a nível de governo, por exemplo, como em contrapartida, se olharmos para a Estónia, que é um país quase que totalmente digitalizado, Portugal ainda não está nessa fase, mas muitos serviços que nós utilizamos, mesmo governamentais ou fiscais, passam pelo digital. Fazer o IRS hoje em dia é digital, pedir abertura, fechar atividades, coisas desse tipo, é tudo feito através do portal das finanças, validação de faturas. Portanto, entender o digital também é realmente entender aquilo que nós estamos a fazer no nosso cotidiano. Por exemplo, home banking, não é entrar no nosso banco online. Portanto, a literacia digital estuda os pilares considerados básicos para uma pessoa saber realmente comportar-se nesta era da vida digital. E a literacia digital basicamente estuda 5 grandes pilares. A questão da segurança no digital, ou seja, como é que nós podemos ter um posicionamento seguro, como é que nos podemos proteger a nossa vida privada, a vida privada de quem, com quem nós interagimos, as nossas famílias, os nossos colaboradores, no caso do teletrabalho. Portanto, esse é um dos pilares da literacia digital. Outro pilar é a produção de conteúdos, e aqui, quando eu digo isto, as pessoas pensam logo em bloggers, em influencers, mas todos nós produzimos conteúdos, quer queiramos, quer não, ou seja, um mero comentário numa rede social, um mero comentário numa caixa de comentários de um jornal, um mero tweet é produção de conteúdos. Portanto, a literacia digital também estuda como é que nós podemos criar conteúdos de forma mais responsável, de uma forma mais ética, sem realmente prejudicar ninguém do outro lado. Estuda também, claro, a questão da cidadania, que eu acho que é uma das questões maiores hoje em dia, sobretudo em fase de eleições, tanto, por exemplo, aqui nos Estados Unidos como em Portugal, em 2021, a questão da cidadania, de como é que nós podemos manter um país com seguro, não é, a nível de eleições, a nível de constituição, não de leis, não é, de regulamentação das redes sociais e dos conteúdos digitais. Estuda também a questão do posicionamento a nível de trabalho, como é que nós podemos então colaborar e trabalhar de forma colaborativa, passa a redundância, de forma segura, sem pôr em risco projetos confidenciais, dados de empresas, etc. E basicamente a literacia digital trabalha estes temas todos. Portanto, a literacia digital não é uma temática apenas para quem trabalha no digital e não é saber programar. Porque se nós tivermos estes parâmetros bem sedimentados na nossa vida, podemos realmente trabalhar com o digital de forma segura, e não envolve saber programar, não envolve saber fazer publicações no Facebook, isso não tem nada a ver, isso é outro grau da literacia digital. Mas se nós tivermos realmente estes princípios básicos bem trabalhados, podemos ser cidadãos da era digital mais responsáveis e mais conscientes, que eu acho que é a grande problemática hoje em dia na nossa vida, não é?
Nós estávamos a falar também sobre isso antes de começarmos a gravar, de como nos surpreendemos por muitas pessoas terem ficado surpreendidas com o documentário Social Dilemma, não é? O dilema social aqui em Portugal. E é mesmo, se as pessoas estão surpreendidas com esta realidade, quer dizer que muitas delas nunca se questionaram sobre isto, nunca pensaram nas coisas desta forma, e que agora ficaram com um bocado com medo. Por isso este episódio serve muito para um bocado a continuação do discurso, porque eu acho que no documentário passa um bocadinho esta visão de que, olha, a solução passa por eliminares a tua conta de Facebook, a tua conta de Instagram, E eu acho que o caminho para muitas pessoas não é esse. E está tudo certo, eu também tiro muito proveito e aprendo muito nas redes sociais. Mas queria aqui que encontrássemos um meio termo, não é? E que explicássemos alguns conceitos que são importantes para esclarecer quem nos está a ouvir. Acho que é um tema que todos temos de refletir e todos temos de mudar. Por isso, em primeiro lugar, porquê que é importante nós questionarmos o nosso envolvimento nas redes, o tempo que despendemos, aquilo que partilhamos? Porquê que temos de começar por aí, a questionar quem somos nas redes?
Olha, para te responder, eu vou dar aqui uma grande volta para te responder à pergunta, mas vou lá chegar, ok? Não te assustes com a volta que eu vou dar. Para quem acompanha o meu trabalho e nomeadamente o que eu faço no Nomadismo Digital Portugal, já deve saber, a esta altura, se já acompanha há pelo menos um ano, que eu em dezembro de 2019, ou seja, o ano passado, eu deixei de utilizar ativamente as redes sociais, e quando falo de redes sociais aqui neste contexto do nomadismo, falo de Facebook e Instagram. Eu decidi deixar de usar ativamente, mas a verdade é que no caso do meu projeto, também quem já me acompanha sabe que eu não sou nunca fui particularmente fã das redes sociais e nunca fui super ativa. Mas, claro, utilizava as redes sociais para divulgar novos posts, novos artigos, algumas partilhas interessantes relacionadas com o nomadismo. E em dezembro eu decidi fazer foi mesmo uma experiência na altura, nem questionei muito, nem foi numa perspectiva lá está de saúde mental ou quer que seja no meu caso, porque mais uma vez não usava ativamente de forma exaustiva, mas foi mais uma experiência de ver quais eram as consequências diretas no meu projeto se eu cessasse realmente de utilizar as redes sociais. Então em dezembro, início de dezembro, acho que foi no dia 10 de dezembro, decidi, ok, vou desinstalar do telemóvel, vou desinstalar o Facebook e o Instagram e vou deixar de utilizar, e vou dizer às pessoas que vou deixar de utilizar, para as pessoas estarem ao corrente. E continuei a fazer a minha newsletter, os meus posts, as minhas coisas regulares. E a verdade é que, no caso do meu projeto, não sofreu nenhuma alteração a nível de tráfego, a nível de leitores, não vi nenhuma consequência. E, apesar de nos meses seguintes eu cheguei a fazer duas ou três publicações no Instagram do Nomadismo através do browser, através do Facebook Creator Studio, que é a ferramenta do Facebook que permite agendar e publicar, fiz duas ou três para divulgar até eventos, nem foi propriamente para divulgar o trabalho do Nomadismo, e continuava mais ou menos ativa em grupos de Facebook sempre que me identificavam. Ou seja, eu ativei notificação nas notificações do Facebook apenas para eu ser notificada quando me identificassem numa publicação. Porque eu parto do princípio, se as pessoas estão a me identificar e que realmente querem a minha ajuda ou estão a fazer realmente target, não é, à minha pessoa de alguma forma. Portanto, foi a única notificação que eu deixei ligada. E assim continuou no início de 2020, e depois vem a pandemia, comecei a receber realmente muita coisa a dizer às pessoas, bora fazer direitos no Instagram, e eu depois pensei, epá, eu não tenho a aplicação instalada, tenho aqui logo aqui uma barreira, não é? Porque tenho que reinstalar a aplicação para fazer direitos no Instagram. Recusei imensos, na altura instalei para fazer um direto, voltei a desinstalar logo a seguir, mas o que aconteceu? O que me levou a desinstalar e a apagar realmente as contas, que é o momento onde eu estou hoje, eu não tenho contas neste momento no Facebook e no Instagram, foi os protestos do Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos em maio, penso eu, quando começaram a haver os protestos do Black Lives Matter por causa do George Floyd, eu voltei a reinstalar o Facebook e o Instagram. Aliás, foi mais até o Instagram, não me lembro se voltei a reinstalar o Facebook, e mergulhei completamente numa eu tive ali um mês agarrada literalmente ao Instagram, a ver vídeos, a ver partilhas, a ver o que é que estava a passar, a ver o que é que estava a passar em São Francisco, que é na região onde eu moro, a ver partilhas das pessoas, a ver coisas com as quais eu não tinha contacto e consciência que estavam a acontecer, e isso começou-me realmente a dar a volta à cabeça. Eu não sou uma pessoa particularmente ansiosa, eu não, mais uma vez, como eu disse, eu nunca fui agarrada às redes sociais, e aquele mês foi... tornou-me uma pessoa super ansiosa. Eu acordava, agarrava no telemóvel, deitava-me com o telemóvel, eu deixei de produzir conteúdo para mim, e na altura eu usei o argumento de eu estou a aprender, eu estou a informar-me, por isso é que estou no Instagram, porque estou a ler publicações. Eu não estava propriamente a ver o que as pessoas andavam a comer ou a ver perfis random, eu escolhia perfis que eu sentia que me estavam a informar. E assim passou-se o mês de maio, início de junho, e foi sobretudo aqui com conversas com o meu marido em casa que eu comecei a perceber que eu estava completamente iludida nesta imagem de estar a ser informada, porque eu estava a ser informada apenas no meu espectro no espectro das coisas que estavam a chegar, que o algoritmo escolhia para mim. Portanto, eu estava só a ter uma narrativa, não é? Não é uma narrativa falsa, de longe, tudo aquilo que eu estava a ver era verdade, mas não tinha o contexto todo da questão. Eu não estava a ser... Ou seja, isso não é informação, não é? Isso é manipulação total daquilo que eu achava que era o mundo e daquilo que eu achava que estava a acontecer. E quando só tens uma visão daquilo que está a acontecer, tu não estás a ser informada, estás a ser condicionada, não é? E quando eu comecei a cair em mim a pensar, epá, espera lá, eu moro nos Estados Unidos, eu saio todos os dias à rua, apesar de eu não viver propriamente em São Francisco, aquilo que eu estou a ver nas redes sociais, ok, eu vejo isto na rua, mas não é, ou seja, a questão não é só isto, não, há muito mais do que aquilo que eu estou a ver no ecrã. E foi aí que me caiu a ficha e disse, ok, eu, se quero estar informada, eu tenho que deixar as redes sociais. E no meu caso foi realmente apagar as minhas contas, mas como tu disseste, não é solução para toda a gente, mas eu já lá vou chegar porque apesar de eu ter feito isto, não acho que é a solução para toda a gente, mas no meu caso eu realmente apaguei as contas e hoje em dia, desde aí, eu faço um esforço para me informar sobre os temas que eu quero. Eu vou ao Google, eu uso o Google, eu uso o YouTube e faço um exercício muito importante, que é aqui deixo o apelo. Quando vocês estão com interesse por algum tema, pesquisem várias narrativas no mesmo tema. Aqui se calhar vou entrar um bocado num tema político, mas imaginando que vocês querem ser informados sobre as eleições americanas que estão agora a passar entre o Biden e o Trump, não vejam apenas a CNN ou a MSNBC ou mesmo jornais em Portugal, não vejam, porque isso são mídias políticos e estão posicionados num determinado segmento político. Se vocês querem ter realmente toda a narrativa, ou seja, todos os acontecimentos, vejam a CNN de manhã, vejam a Fox News, por exemplo, à noite. Vejam que realmente os espectros da questão. Nenhum deles, na realidade, está certo, ok? Porque isto hoje em dia, a verdade, não está nos extremos. Mas, para vocês criarem a vossa própria verdade, porque hoje em dia a verdade é criada por nós mesmos, nós temos acesso a acontecimentos, temos acesso a informações e depois temos que criar a verdade adaptada à nossa visão do mundo. Mas vocês têm que beber das várias narrativas. E é isso que eu me estou a tentar realmente forçar. E é muito interessante porque a importância de nós nos questionarmos, a pergunta que tu me fizeste, de o porquê de ser importante nós questionarmos a nossa utilização nas redes sociais, tem sobretudo a ver com um fator, na minha opinião. Tem a ver que as redes sociais despertam curiosidade e não interesse. E o que é que eu quero dizer com isto? É que se tu tens, basicamente tu abres o Instagram, por exemplo, vamos dar o exemplo do Instagram, tu abres o Instagram, tu até se calhar vês uma foto que te desperta a curiosidade, não é? Ou seja, vemos uma foto se calhar do teu podcast, fico curiosa com o teu podcast, vou ao link do bio e ouço o teu podcast. Eu fui motivada por curiosidade, não fui motivada por interesse, porque se eu tivesse sido motivada por interesse sobre alimentação intuitiva, por exemplo, eu teria ido ao Google, eu teria ido ao teu blog, eu teria ido procurar informação de uma forma ativa. E ali eu fui despertada de uma forma passiva. Ou seja, até podemos ficar fãs da oficina, podemos ficar fãs do teu trabalho, mas a motivação foi uma motivação passiva, não foi uma motivação ativa. E é claro que a probabilidade de captares alguém e tornar essa motivação ativa é muito mais difícil fazer isso numa rede social do que se calhar em outros canais. E podemos falar das alternativas que há às redes sociais, é claro que há alternativas, mas temos que realmente questionar se aquilo que nós estamos a consumir nas redes sociais é realmente algo que apenas nos desperta curiosidade ou realmente está ali porque nos interessa. Eu acho que passa muito por questionarmos o que é que nós queremos para a nossa vida, o que é que nós queremos que nos alimente no dia-a-dia, porque a verdade é que as redes sociais também produzem outra questão muito grave, a meu ver, é que não nos ajudam a criarmos as nossas próprias opiniões. E o que é que eu quero dizer com isto é que nós estamos a ver a tua opinião sobre alimentação intuitiva. Eu leio aquilo que a Cláudia diz, eu leio o que a Vânia Ribeiro diz sobre algum tema, e se eu estiver constantemente a fazer scroll e vejo a tua opinião, e vejo a da Vânia, vejo de outra pessoa qualquer no meu Instagram, eu vou agarrar na vossa opinião e na vossa visão e vou colocá-la na minha vida. Ou seja, não vou criar a minha própria opinião. Porque estamos constantemente a beber de opiniões das outras pessoas, não há tempo, não há disposição mental e o nosso cérebro não consegue formar a sua própria opinião. Portanto, também temos que consumir aquilo que nos inspira, aquilo que nos ajuda a formar a nossa opinião, mas em algum momento temos que parar. Por isso é que é muito importante fazer detox digitais, não é? Se as pessoas realmente gostam das redes sociais, que é válido, é importante adotar hábitos saudáveis com a tecnologia. Saber parar é essencial. Tu falas nisso no teu livro, da questão do detox digital, que eu acho que é uma das questões para quem gosta de redes sociais e para quem gosta de beber inspiração, é a melhor forma de conseguir criar a sua própria, as suas próprias ideias e opiniões. É parar, pensar e silenciar a mente, não é?
Para mim faz todo o sentido aquilo que disseste, porque a verdade é que quando eu estou mais dispersa, e imagina, estou numa fase em que, olha, já não me apetece trabalhar mais, mas estou aqui, tipo, entre coisas, e vou às redes e fico lá um bocado a viajar na maionese, eu depois nem me lembro do que vi a maior parte das vezes, porque estou a ver como, sem prestar atenção, sabes? Estou a ver aliada, sem um real interesse. E isso é muito grave, porque o que eu vejo é... Ok, às vezes eu perco mais tempo do que gostaria com isso, mas tenho pelo menos a consciência e trago logo a consciência até mim. Mas o que eu vejo tantas vezes é, e no meu trabalho vejo muito isso, e também por isso dediquei só um capítulo só a este tema no meu livro, é o de, e a Cláudia, eu perco uma hora e tal por dia quando chego a casa, fico nas redes e depois fico preguiçosa, não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para treinar. É o tempo que isso nos tira simplesmente porque nós não nos questionamos. Estamos ali naquele, não é marasmo, como é que se diz? Há uma palavra para isto. Não sei. Mas sabes, não sei, estamos né, ali que... a beber daquilo, mas sem realmente ter interesse nenhum, sem realmente estar a... Ok, podemos estar a aprender, mas nem estamos a assimilar aquilo que estamos a ler, e isso é viver uma vida governada pelos outros. Como é que nós podemos gerir isso? De sermos mesmo intencionais com a forma como usamos e definirmos um tempo?
Uhum. Olha... Eu acho que uma das questões que eu comecei a ler muito e a tentar explorar muito é a questão, é uma teoria, na realidade matemática, não é uma teoria social ou relacionada com a tecnologia, mas que está a ser muito, muito associada agora às redes sociais, que é uma teoria sobre positive sum gain e zero sum gain. Em português, jogo com uma soma positiva e jogo com uma soma negativa, diríamos assim. Basicamente é uma teoria matemática que parte do princípio de que nós estamos a jogar um jogo, não é? Nós as duas, imagina, estamos a jogar um jogo, ganhamos as duas alguma coisa, mas também perdemos alguma coisa. E se formos fazer as contas no final, se subtraímos aquilo que perdemos daquilo que ganhamos, o zero fica a zero. Ou seja, aquilo que nós ganhamos, não, no final de contas, não é nada, porque se temos em conta aquilo que nós perdemos, fica tipo nulo, não é? Um resultado nulo. Enquanto com o positive sum game é realmente perdemos alguma coisa, mas o que ganhamos é superior àquilo que perdemos, no fundo. E a verdade é que as redes sociais, o que eu digo às pessoas, desde que comecei a deixar de usar redes sociais e as pessoas começaram a questionar muito como é que eu faço, sobretudo trabalho remotamente e por conta própria, como é que eu acabo por gerir o meu trabalho, eu decidi apagar porque fiz esta reflexão, e eu acho, é isto que eu digo às pessoas, façam esta reflexão. Reflitam realmente de o que é que vocês perdem e o que é que vocês ganham por estar nas redes sociais. Se vocês trabalham no digital ou se vocês têm alguma atividade que é influenciada pelas vossas redes sociais, certamente vocês ganham alguma coisa, não é? Ou seja, eu ganhava seguidores, eu se calhar conseguia chegar a mais pessoas quando estava nas redes sociais, portanto, havia várias coisas que eu ganhava. No meu caso, quando eu comecei a pôr isso em perspectiva, comecei a pôr numa balança, não é? Pus isso tudo numa balança, ok, é tipo muito fixe, ganho mais dinheiro, se calhar chega a mais pessoas, chega a mais clientes, mas se no outro lado negativo eu perco tempo, e tu falaste na questão do tempo, o tempo é o nosso recurso mais importante, mais valioso, não é? Porque é algo que não dá para ganhar de volta. Contrariamente ao dinheiro, podemos perder todo o dinheiro hoje, mas amanhã temos uma oportunidade de o voltar a ganhar, o tempo não. Portanto, o tempo para mim é o meu bem mais precioso do mundo. Eu ganho 70 euros à hora, mas o meu tempo é muito mais valioso do que 70 euros à hora, quer dizer, não, nem é inegável. Quando eu comecei a pensar, ok, eu estou a perder não sei quantas horas, e hoje em dia, quer dizer, quem tem iPhone é muito fácil fazer isso, tem agora o screen time, é muito fácil ir ver quanto tempo é que se perde nas redes sociais, e multipliquem por 2 o tempo que aparece lá no screen time. Porquê é que eu digo multiplicar por 2? Porque está mais do que provado a nível da psicologia, de que o tempo que tu demoras depois a repor a tua energia mental, depois de estares se calhar 5 ou 10 minutos no Instagram, é quase o dobro realmente do tempo que perdeste no Instagram. Portanto, se perdem uma hora por dia ou 2 horas por dia no Instagram, multipliquem isso por 2, para terem uma noção realmente do tempo que perdem. E quando eu comecei a pôr isso, ok, o tempo que perco, a ansiedade que isso me cria, porque mesmo no meu caso eu não usava de forma muito ativa, acabava sempre por aparecer ali no bairro da lupa, como o Pedro Teixeira da Mota diz, No bairro da Lupa apareciam sempre pessoas relativamente próximas do meu trabalho que faziam coisas similares. Eu acabava por ver, epá, esta pessoa consegue fazer publicações tão fixes, stories tão fixes, acabo por sempre por me comparar. Portanto, toda esta ansiedade, ou seja, comecei a criar coisas porque os outros estavam a criar e não porque eu achava que devia criar ou não porque eu achava que as pessoas queriam aquilo. Ou seja, tudo isso, no meu caso, a balança pendeu muito mais para o negativo do que para o positivo. Eu comecei a pensar, ok, não, eu consigo chegar a outro sítio. Eu consigo chegar à mesma audiência que vou perder por estar nas redes sociais, eu vou conseguir criar muito mais valor de outras formas e posso perder dinheiro, mas o dinheiro que eu estou a perder não é nada comparado ao tempo que eu estou a perder. Portanto, se nós começamos a fazer este exercício de uma forma muito realista e muito é ser vulnerável connosco próprios, não é? Nós temos que ser muito, muito vulnerável com a ideia de que temos que aceitar aquilo que estamos a perder e ter consciência daquilo que estamos a perder, mas sobretudo ter consciência daquilo que estamos a ganhar, que eu acho que é a grande ilusão das redes sociais. As redes sociais acham que toda esta manipulação criada pelos designers da persuasão destas empresas, do Facebook, da Google, da Amazon, em algum aspecto aqui nos Estados Unidos, é que nos dá a ilusão de que eles estão-nos a dar muito mais do que aquilo que nós estamos a perder, o que é completamente errado. Portanto, eu acho que mais do que pensar em vou estar 5 horas no máximo, ou por semana, ou estar aqui a lançar números, porque cada vida é diferente e cada pessoa é diferente e cada trabalho é diferente, mais do que estar aqui a lançar esse tipo de dicas, a dica que eu dou é: façam essa reflexão convosco, vejam o screen time, vejam quanto tempo é que perdem nas aplicações. Escrevam literalmente num papel, ok, esta semana perdi 5 horas, nesta semana perdi 10 horas, multipliquem por 2. E comecem a pensar, se eu tivesse este tempo para fazer outra coisa, para criar valor aos meus clientes, para criar produtos, para criar serviços, para passear, para viajar, para aproveitar os meus filhos, os meus companheiros, não seria muito mais feliz, mesmo tendo perdido... Porque como tu disseste, quer dizer, tu trabalhas no digital, eu trabalho no digital, se calhar nós temos esta noção, eu tenho mesmo que estar no Instagram este tempo todo, porque estou a responder a pessoas... O tempo que perdemos a responder a comentários, a responder a mensagens, é muito pequeno comparado ao tempo total que perdemos nas redes sociais. Portanto, também estamos-nos a mentir a nós próprios, não é? Portanto, este é o conselho que eu dou. Façam essa reflexão e vejam se realmente é um positive sum game ou um zero sum game para vocês. E se for um zero sum game, ou tentam fazer detox regulares para tentar balancear, mas se for realmente um zero sum game, eu sou muito do time do Jason Lanier, que fala num documentário do Social Dilemma, que é autor do livro As 10 Razões para Deixar as Redes Sociais, e eu sou muito apologista da mesma técnica que ele, que é se realmente sentes que aquilo que estás a ganhar não é superior àquilo que estás a perder, a solução é mesmo apagar as redes sociais, porque não há essa coisa de vou desinstalar a app. Tu sabes sempre que a tua conta está lá, o teu cérebro sabe que se precisar de um boost de energia e um boost de ego, ele sabe despertar essa necessidade em ti, não é? As aplicações foram criadas para isso, para criar estímulos. Portanto, para quem acha mesmo que está a perder mesmo e é tóxico, apagar as redes sociais é uma solução, e o mundo não acaba, acreditem em mim, tipo, o mundo continua na mesma, sem as redes sociais, e há outras formas de comunicar com as pessoas que vocês querem mesmo comunicar.
O que é que tu ganhaste com esta saída das redes, para além de... Ok, não sentiste um grande impacto no teu trabalho, mas como é que isso afetou a tua vida pessoal? O que é que mudou? As tuas rotinas?
A nível de rotinas, não sei se posso dizer que mudou alguma coisa, porque eu passava muito tempo nas redes sociais, não era sempre na mesma hora, eu não senti que elas tivessem implementado uma rotina. Ou seja, eu às vezes havia dias que passava um dia sem nas redes sociais, um dia a seguir já voltava. Dependia muito só da minha energia ou de... Como o meu trabalho também é diferente todos os dias, não é? A nível de horários, isso também faz com que não tenha sentido nada por aí. Mas o que eu senti, que era o que eu dizia antes, nós começámos a gravar, foi a questão do tempo. E mais uma vez, eu tenho noção de que de muitas pessoas que eu conheço de forma pessoal, eu provavelmente já era das pessoas que usavam menos as redes sociais. Isso assusta-me imenso pensar nisso, é que se eu senti que ganhei muito tempo, o que fará pessoas que eu conheço que estão sempre agarradas ao telemóvel? Mas pronto, mas sobretudo ganhei muito tempo e ganhei espaço mental para aprender aquilo que me interessa e não aprender aquilo que eu tinha curiosidade de saber. Eu lembro-me que na altura, quando apaguei o Instagram em final de junho, Eu antes de apagar a conta, sim, porque há aqui uma coisa muito importante. Para quem quer apagar o Instagram, é um bicho de sete cabeças conseguir apagar uma conta no Instagram. É preciso passar por montes de etapas, ou seja, eles não facilitam nada a eliminação da conta. Portanto, é quase, quer dizer, a pessoa desiste quase a meio do processo, não quiser mesmo apagar a conta. E eu lembro-me que quando estava no processo de apagar o Instagram, que eu fui ver os marcadores que tinha na minha conta. Aquelas coisas, né, que nós vamos guardando. Eu tinha montes de coisas, eu pensava, eu nunca olhei para isto, eu guardei isto. Guardei estes posts, estas receitas, a achar que ia fazer as... Ah, e nunca fiz nada disto, nunca li estes conteúdos, nunca li nada disto. Porquê? Porque eu estava motivada pela curiosidade e não pelo interesse. E desde junho, como eu te dizia antes, eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida ter lido tanto e ter lido coisas que me interessam. Ou seja, mesmo eu sou motivada mesmo pelo interesse. Eu fui buscar temas, sei lá, eu ando a ler sobre tecnologia, sobre inovação, sobre sociologia, sobre psicologia, eu ando a ler filósofos, que era uma coisa que eu antes não via isso, ando a ver TED Talks e talks no YouTube, que nunca achava que tinha tempo para ver. E sou motivada realmente pelo aquilo que me interessa. E a verdade é que a internet continua a estar à minha frente, como sempre teve. Mas hoje em dia sou eu que decido aquilo que vejo. E não sou condicionada pelo aquilo que o algoritmo acha que eu tenho que ler. Ou sobretudo, aquela noção de que muitas vezes nós acabamos por ler ou ver séries ou ver filmes que achamos que vamos gostar porque toda a gente viu. Ou seja, se nós continuamos a ver e a ler apenas tudo aquilo que os outros andam a ler e a ver, isso que fortalece ainda mais a nossa bolha social, não é? Quer dizer, e sobretudo não desperta a criatividade, que é um dos temas também que me apaixona imenso, é a criatividade e a inovação. Como é que nós podemos esperar que a nossa sociedade seja criativa e inovadora se estamos todos a beber das mesmas influências? É impossível, não é? Porque ninguém está a pensar fora da caixa. Portanto, isso foi o que as redes sociais me trouxeram, foi... realmente um alargar de mente. Eu todos os dias sinto que o meu cérebro alarga e acho que é a melhor sensação que nós podemos ter na vida, é aprender. E sobretudo ter a sensação de que mais aprendo, mais tenho coisas para aprender. E sem dúvida que se estivesse nas redes sociais isso não seria assim.
Uma das coisas que tu falaste foi na bolha social e eu sinto tantas vezes que vivo numa bolha porque as contas que sigo nas redes normalmente são de... mulheres ou que têm um trabalho parecido com o meu, mas que pelo menos comem da mesma forma, pensam da mesma forma, para elas um estilo de vida saudável está muito alinhado com o meu, e muitas vezes fora da bolha, com amigos que não se interessam por estes temas, ou imagina, o Vicente foi para a escola agora, não é? E ele é o único menino vegetariano da escola, e eu fiquei genuinamente surpreendida, fiquei mesmo, what? Mas como é que é possível? Tipo... E é porque eu vivo numa bolha, sabes? Porque na minha bolha existem muitas pessoas cujos filhos têm esta alimentação. E isso é muito perigoso. É porque tu deixas desconectar completamente do que se passa no mundo. E vês só o mundo pelas tuas lentes e nem sequer estás aberto a conhecer-te de outra forma. A questionar se faz sentido assim a forma como estás a viver. E, ok... Eu tenho muita consciência, não é? Eu vou fazendo estes questionamentos, mas a verdade é que a maior parte de nós está meio abananado, sabes? Acreditamos que uma mulher bonita é aquilo que se vê nas redes, que uma mulher saudável é aquilo que está nas redes, estamos todos formatados e isso é mesmo perigoso.
Uhum.
Como quebrar isso, sabes? Como ganharmos confiança que nós podemos viver a vida que queremos viver e ter interesses que são os nossos sem sermos meramente umas esponjinhas uns dos outros? E é claro que nos podemos inspirar, mas chegam-me muitas mulheres que dizem tanto, ai Cláudia, eu quero ter uma rotina de autocuidado, e depois têm aquela checklist que viram nas redes e nunca se questionaram se isso encaixa na rotina delas, uhum. Nunca experimentaram se é isso que elas querem fazer. Pá, como darmos este passo de vivermos, de nos questionarmos só? Tu já falaste um bocadinho, sim, sobre isso, mas acho que é mesmo importante reforçar que eu própria sinto que vivo nesta bolha e que estou tão longe tantas vezes, tantas realidades de minorias, de pessoas de estratos sociais diferentes, os meus amigos também, está tudo na mesma bolha que eu e isto não faz bem a ninguém, não é?
Eu acho que é importante entender também uma coisa, que é, as bolhas sociais é uma coisa natural, não surgiram com as redes sociais, não é? Uhum. Aliás, nós, à medida que vamos crescendo, vamos criando as nossas bolhas sociais, não é? É muito difícil quando tu és adulto não teres amigos com os mesmos valores, com as mesmas ideologias políticas, ou pelo menos visões e, quer dizer, a base, não é, da sociedade iguais a ti. Porque nós próprios vamos formando bolhas sociais, não é? Quando somos miúdos, os miúdos vão-se, todos os miúdos da escola querem lá saber não sabem, querem só brincar e dão-se com toda a gente, não é? Não têm esta noção de bolha. À medida que vamos crescendo, claro, é aquela velha máxima, vamos tendo menos amigos, o nosso grupo vai encurtando, portanto é uma coisa natural, não nasceu com as redes sociais. Claro que as redes sociais vieram não só fortalecer isso, dão-nos a falsa sensação que estamos a falar para o mundo inteiro e a ter uma bolha gigante, quando não é isso. Podemos ter uma bolha maior, mas não deixa de ser uma bolha, não é? E isso é realmente uma ilusão. Mas eu acho que a grande problemática das redes sociais é que isso é manipulado, porque se fosse natural, seria apenas um reflexo da sociedade. Portanto, mais uma vez, já acontece no nosso círculo offline, não é? Na nossa vida privada. Portanto, seria apenas um reflexo. Mas a questão aqui é que isso é literalmente manipulado e é pensado por empresas que estão a ganhar dinheiro com isso. E eu acho que uma reflexão que é importante as pessoas terem é... Eu acho que eles falam nisso no Social Dilemma. Sim, penso que foi no Social Dilemma. Onde falam na questão de... por exemplo, naquela questão dos terraplanistas, não é? Ou seja, como é que tu achas que... Como é que é possível ainda... Quer dizer, em 2020 as pessoas acharem que a Terra é plana? Não têm acesso à mesma informação que nós? Não veem as mesmas coisas que nós? E a resposta é não veem. Porque eles não têm acesso aos mesmos conteúdos. A mesma coisa quando questões políticas tão acentuadas, por exemplo, como aqui nos Estados Unidos, não é? Como é que as pessoas não veem isto sobre o Trump? Ou como é que as pessoas não veem isto sobre o Biden? É porque não veem, não é? Se tu estás realmente condicionado a um espectro da narrativa, mais uma vez, é normal que não vejas o que o outro lado está a ver e deixas de perceber o mundo. Porque, aliás, é isto que cria estas tensões sociais, não é? Entre... que nós vemos agora na nossa sociedade, a questão do racismo em Portugal, com o Chega, quando tens movimentos que puxam estas coisas de forma tão drástica, as pessoas deixam de entender o outro lado. Porque se nós nos nossos feeds e na nossa comunicação tivéssemos acesso diariamente a conteúdos do Chega, a conteúdos do PS, a conteúdos do PCP, do Bloco de Esquerda, de todos os espectros políticos, tu poderias ter a tua opinião, mas a base da verdade seria a mesma. Ou seja, teríamos todos como base a nossa verdade a Constituição, no nosso caso em Portugal, não é? A Constituição Portuguesa, as leis. Ou seja, isso seria a base comum, teríamos uma base comum e depois podias discordar em cima disso. Mas se tivéssemos uma base comum, poderíamos discordar de uma forma saudável. Porque dirias, ok, eu discordo disto contigo, eu acho que o aborto isso é legal, não concordo contigo, eu acho que há racismo em Portugal, etc. Ou seja, estes temas poderíamos concordar e discordar, mas iríamos todos, ok, eu posso discordar contigo, mas a Constituição é esta, temos estas leis, portanto, a base é esta, vamos sempre voltar às raízes para concordar. A verdade é que hoje em dia não há base, não há esta base. Esta base destruiu-se completamente. As pessoas não têm noção do que é uma lei, do que é uma Constituição, do que é a base da estrutura social. E faz com que realmente as pessoas não entendam que vivem numa bolha, não é? Como tu disseste. Se tu só vês pessoas vegetarianas todos os dias no teu ecrã, como é que é possível não entender os benefícios de uma dieta vegetariana hoje em dia, não é? Porque se tu sabes que todas as pessoas que estás a ver entendem, tu chegas a qualquer lado e chegas a um restaurante e não vês uma opção vegetariana, achas aquilo estranho. Então, mas eu todos os dias vejo conteúdo sobre isto, como é que esta pessoa não tem acesso à mesma informação que eu? E é muito importante quando... Por isso é que eu digo, se nós estamos a ser atolados de informação, por exemplo, vou usar o exemplo desta comida vegetariana. Se todos os dias nós vemos os benefícios da comida vegetariana no nosso Instagram, façam o exercício de ir ao Google, ou ao YouTube, ou ao Medium, ou o que for, e procurem artigos contra a comida vegetariana. Porque há outro lado, há estudos que dizem que a comida vegetariana não é a melhor comida. Portanto, eu como vegetariana sei disso. Portanto, mas eu acho que é muito importante forçarmos a ir procurar algo que vá contra aquilo que nós acreditamos. E uma coisa também que eu tenho estado a fazer, eu escrevi até um artigo no Shifter precisamente sobre isso, que é muito importante deixarmos de ter certezas. Quando nós sentimos que temos a certeza sobre uma coisa, façam tudo, mas mesmo tudo, para destruir essa certeza. Procurem pessoas que não vão concordar com vocês. Procurem pessoas que tenham estudos, dados, opiniões contrárias à vossa. É muito importante termos clareza. Ou seja, todas as opiniões que eu tenho hoje, eu tenho super clareza naquilo que eu estou a dizer. Eu sei defender aquilo que estou a dizer, tenho dados, tenho informações para sustentar aquilo que acho. Agora, se eu tiver aqui a debitar, por exemplo, esta clareza toda que eu tenho sobre as redes sociais, se tu me disseres, Cristo, olha, mas isto vai contra aquilo que tu acabaste de dizer, eu vou ficar, vou investigar o que a Cláudia acabou de dizer, vou refletir e se calhar amanhã vem com outra posição diferente. Ou seja, não ter certezas faz com que estejamos completamente abertos a outras opiniões. Temos é que ter clareza, e as redes sociais não nos dão clareza, porque estão-nos sempre a estimular com aquilo que nós queremos ver e que nos vai reforçar a nossa opinião. Não nos dão nada que nós não vamos gostar, não é? Porque teres alguém à tua frente que não concorda contigo isso dá-te nervosismo, deixa-te numa posição desconfortável. É desconfortável teres alguém a entrar num debate com provas de que estás errada. Eu não gosto disso pessoalmente, mas eu acho que é super necessário ter alguém à minha frente que diga: Crystal, estás errada, Crystal, não estás a saber argumentar, o teu argumento tem esta falha. É desconfortável, mas é necessário. E as redes sociais não nos provocam isso, porque se nos estivessem constantemente a dar o contrário daquilo que nós achamos, ninguém usava as redes sociais, porque não era benéfico, ninguém iria gostar e ninguém usava. Por isso é que é muito giro para uma pessoa vegetariana entrar no Instagram e ver só receitas vegetarianas, ver só posts a dizer que o vegetarianismo é bom, é saudável, porque reforça o nosso, ou seja, reforça a ideia que nós estamos certos. E isso é ótimo, não é? Quem é que não gosta de estar certo? Eu adoro estar certa, não é? Mas esse é o grande problema, a meu ver, das redes sociais, e é preciso sair disso, é preciso forçar. Porque as redes sociais não vão fazer esse trabalho por nós. É do interesse deles que nós fiquemos lá, é do interesse deles que gostemos de estar lá, e é do interesse deles termos conteúdos que reforçam o lado positivo daquilo que nós achamos que é certo. Portanto, a única solução é mesmo ser um comportamento ativo e não passivo. Temos que ser ativos na procura do contraditório.
Sim, tantas vezes, eu pelo menos, pronto, que tenho uma conta de trabalho, mas que também uso para lazer, sinto a frustração de, pá, o algoritmo não está fixe, sabes? Eu faço um post e chega a 200 pessoas, quer dizer, eu tenho 13 mil e tal seguidores, como é que só chega a 200 pessoas? E tu estás neste esforço a produzir conteúdos, a tirar fotogiras, e de repente tens uma máquina que está a manipular o número de pessoas que vê essa informação, e portanto é mesmo para desvalorizarmos isto, não é? Do tipo, olha que se lixo, o algoritmo não mostra, paciência, não é? Tipo, uhum. É também relativizar um bocadinho a importância e o pedestal que damos às redes sociais e também a independência que isso nos traz nos nossos negócios. Pronto, no nosso caso, temos um negócio no digital, mas há muito esta coisa de lançaste um negócio, tens de estar e tens de aprender, uhum. E tens de fazer. Nós falámos sobre o ganhar esta consciência, não é? E questionar-nos, mas para quem quer começar a... Ok, então eu já percebi que tenho este problema ou que quero utilizar as redes de uma outra forma, como fazer a transição, como passar do questionamento para a ação, mesmo que seja limitar, não tem de ser desligar, uhum, completamente.
Sim. Aliás, eu até aconselho as pessoas que usam de forma muito... lá está, muito presente, uma forma muito exaustiva às redes sociais, para transitarem para uma diminuição e não tirarem. Porque, mais uma vez, no Social Dilema falam muito bem nisso, e o livro do Jason Lanier fala muito também disso, do estudo psicológico que as redes sociais provocam no nosso cérebro. Se nós deixarmos de usar as redes, ou seja, uma pessoa que usa, imagina, 3, 4 horas por dia as redes sociais, todos os dias, 7 dias por semana, e deixar de usar, é o efeito como uma droga, não é? Ou seja, nós estamos a ser injetados com estímulos positivos no nosso cérebro. Se tiramos de repente esses estímulos, nós vamos ficar mal. Portanto, é preciso ter esta consciência. É como parar de beber café, como parar de fumar. Portanto, é um vício nesse sentido. A nível psicológico, já está mais do que provado de que isso acontece. Portanto, diminuir é realmente fazer o exercício de qual é o consumo bom para eu ter apenas retorno positivo e não um retorno neutro ou negativo das redes sociais. E isto vai depender de pessoa para pessoa. Uma dica que eu às vezes dou é irem ver quem é que segue nas redes sociais e deixarem de seguir as pessoas que não vos trazem conteúdo positivo. E atenção, porque conteúdo de inspiração é muito bom se vocês querem ser, se estão no momento de serem inspirados. Nós, há momentos da nossa vida que não precisamos de inspiração, precisamos de se calhar mais ação prática, mais quase que precisamos daquelas pessoas que nos empurrem, não é? Que nos deem o pontapé no rabo e tipo avança, tipo faz alguma coisa da tua vida. E essas pessoas normalmente não são as que nos inspiram, são duas coisas diferentes. As que inspiram estão-nos a dopar um bocadinho com a noção de vai tudo ficar bem, continua a fazer o que estás a fazer, porque as coisas vão acontecer. E é preciso fazer aqui um grande balanço, depende do momento que a pessoa está, mas um exercício é: vejam quem é que estão a seguir e deixem de seguir as pessoas que não correspondem àquilo que vocês querem para a vossa vida agora, ok? E há muito... Eu já ouvi várias pessoas a dizer: ai, pois, mas se eu deixar de seguir esta pessoa, depois a pessoa vai dizer que eu deixei de a seguir. Uhum. Epá, é aqui entram um bocadinho as escolhas. Pronto, tu conheces-me pessoalmente, sabes que eu me estou literalmente a lixar para isto, desculpa o termo, mas eu sei que há pessoas que são muito mais sensíveis neste tema do que eu. Pessoas sensíveis, lá está, é terem totalmente clareza naquilo que estão a fazer. Voltamos ao tema da clareza. Se vocês tiverem clareza de que vocês precisam de fazer este balanço, vocês precisam de fazer esta transição para o vosso bem e para o bem do vosso negócio, por exemplo, vocês têm que ser mão firme. Têm que ter mão firme e deixem de seguir aquilo que não vos agrega valor. E não é deixar de seguir... Ou seja, há uma opção no Instagram para deixar de aparecer no feed, mas continuar a seguir a pessoa. Não façam isso. Não sejam hipócritas, porque isso é uma pura hipocrisia. E, aliás, vai prejudicar mais essa pessoa do que propriamente deixar de a seguir. Há vários estudos, lá está, não se conhece o algoritmo do Instagram a 100%, mas já houve vários estudos de que tu falavas da questão do alcance. Se há pessoas que te seguem, mas os teus posts não aparecem, ou seja, elas bloquearam a aparição dos teus posts no feed delas, isso prejudica mais o alcance do teu algoritmo do que se elas não te seguissem de todo. Portanto, se vocês até gostam da pessoa, mas sentem que a pessoa não está a agregar, deixem de seguir, pelo bem dela até. Portanto, ou seja, nem pelo vosso e pelo bem dela. Portanto, começam a fazer esse exercício. Outro exercício que vocês podem fazer é limitar o acesso ao Instagram. O iPhone tem isso, penso que também há várias aplicações para Android que permitem fazer isso, que é realmente dizerem, eu não posso ir mais do que uma hora para o Instagram por dia. E bloqueiem a aplicação nesse sentido. Ou seja, vocês acham que só precisam de uma hora para ir responder a mensagens, a ver o alcance do vosso post, do vosso último post, ou o que quer que seja, bloqueiem o uso da aplicação. Esta é outra técnica. E depois, se vocês realmente sentirem que precisam mesmo assim de continuar a publicar, no caso, por exemplo, de pessoas que trabalham no digital, que precisam de publicar de uma forma mais ou menos regular para continuar os posts a aparecer e divulgar, podem fazê-lo através de aplicações que agendem posts. Há várias, há o Later, há o Planoly, acho eu que é assim que se chama, e há o Facebook Creator Studio. É normalmente o que eu aconselho porque é a aplicação oficial do Instagram. Tem havido alguns estudos no marketing digital que apontam que o Facebook Creator Studio acaba por ser melhor a nível de algoritmo. Não sei se isto é verdade, porque ninguém conhece a 100% o algoritmo, tanto do Facebook como do Instagram. Mas são aplicações gratuitas que vocês podem utilizar para agendar posts. Portanto, não precisam de estar a abrir a aplicação, porque, como tu bem sabes, tal como eu, tu até podes dizer ao teu cérebro, só vou publicar lá uma foto. Isso é muito difícil, é só entrares e publicares a foto e saíres dali. Portanto, vais ficar ali uns segundos para ver quem deu like, vais ficar ali mais uns segundinhos para ver quanto é que ele alcança e dás por ti, já estás a ver vídeos e stories sem parar. Portanto, uma boa técnica é também agendarem. Portanto, comecem por aí e vejam o resultado na vossa vida, nas vossas rotinas e no vosso corpo. E isso até leva a outra referência. Eu estou a atolar de referências, eu depois posso dar uma lista de tudo o que estou aqui a dar, se não me esquecer de nenhuma. Mas há um livro muito interessante, lá está, de um filósofo matemático, que é o Nassim Taleb. O livro chama-se Fooled by Randomness. Ele foi traduzido para português para Iludidos por Acaso, se não me engano, se não estou em erro. E basicamente, pronto, ele não fala de redes sociais, o livro, mas ele evoca uma teoria de que a tecnologia, ou neste caso a rede social neste contexto, ou seja, são importantes, são redes sociais importantes, são mecanismos importantes, por exemplo, para o nosso negócio ou mesmo para a nossa vida pessoal, mas que essa importância não deve ser suficiente para nós adotarmos essa tecnologia ou essa rede social. O que é que eu quero dizer com isto? É que ele sugere é que acabamos muitas vezes por estar motivados pelo medo de estar a perder algo, ou pelo sonho de ser um early adopter, ou estarmos a utilizar. Ou seja, é mais esse medo que nos puxa a lá estar do que propriamente o retorno positivo que isso nos dá. E nós só nos damos conta do retorno positivo se deixarmos de usar isso. Porque, de outra forma, tu não consegues ter noção do retorno positivo que é a rede social. E o que há vários artigos na internet sobre pessoas que estavam completamente dependentes das redes sociais precisamente por isso, porque achavam que tinham que estar lá pelo negócio, pelo medo de perder amigos, ou pelo ego, o que seja. Estavam tão motivados por esta crença que quando deixaram de usar, aí é que perceberam que, pera, a rede social trazia-me coisas positivas, mas não era nada daquilo que eu pensava que era. Ou seja, não, o positivo das redes sociais era se calhar eu ter acesso mais facilmente ao que os meus amigos estavam a fazer, ou se calhar conhecer pessoas novas. E o retorno positivo que elas perceberam no final era completamente diferente daquelas que elas achavam, porque estavam a ser puxadas apenas pelo medo de eu perco o dinheiro, eu perco clientes, eu perco o alcance. E apenas deixando é que nós começamos a ver o retorno positivo. No meu caso, o retorno positivo, por enquanto, não tem a ver com as redes sociais, mas eu já disse várias vezes no nomadismo e quem segue a minha newsletter, eu já partilhei isto vezes sem conta, é que eu deixei de usar as redes sociais e apaguei, mas eu não digo que nunca vou voltar. Aliás, a minha motivação de ter deixado foi uma questão da crista, não é a questão da rede social. Porque eu acho que a rede social, é uma, quando usada como uma ferramenta, é ótima. O problema é que, tal como o Social Dilemma mostra muito bem, deixou de ser uma ferramenta a partir do momento em que eles começam a manipular a tua atenção. Uhum. Uma ferramenta não é suposto manipular a atenção de alguém, não é? No meu caso, eu não retiro da equação voltar para as redes sociais quando perceber o retorno positivo que elas me trazem. Por enquanto ainda não percebi, portanto, na minha vida não fazem sentido neste momento. Apesar de, quando eu disse no início da nossa conversa, que quando eu falo de redes sociais, no meu caso falo de Instagram e Facebook, porque eu continuo a usar o Twitter. E é uma grande luta nos últimos meses com o Twitter, porque eu tenho dias, esqueço-me completamente que ele existe, nem entro, e há outros dias que fico lá agarrada o tempo todo. Portanto, eu ainda estou a saber lidar com o Twitter. Mas eu não deixei de usar redes sociais, já entrei várias vezes no Instagram através do browser, porque me apetece ir ver stories, por exemplo, eu sou grande fã da Billie Eilish, e já entrei N vezes no Instagram só para ir ver os stories dela. Aliás, os stories, sou obrigada a ir através do tal móvel do meu marido, porque não dá para ver stories através do browser. Mas lá está, como eu tenho que ir à procura de alternativas para ver, eu desisto. Eu vejo três fotos no browser, por exemplo, quando se entra no Instagram, consegues ver as três primeiras fotos. Se fazes scroll, ele aparece logo o pop-up para fazeres login. Como eu não tenho login, desisto logo, já vi as últimas e já saio dali. E sou motivada, mais uma vez, pelo interesse. Tenho interesse em ir ver o que é que ela está a fazer ou o que é que ela lançou. E não estou a ser movida pela curiosidade. Portanto, o interesse é uma coisa pontual, não é? É uma coisa que eu sei o que é que estou lá a fazer. E isso faz com que eu utilize muito rapidamente as redes sociais. Portanto, a minha utilização é, se calhar, um minuto por dia, quando vou ver alguma coisa muito específica. Portanto, façam esse exercício. Tentem perceber o que é válido para vocês ou não é. E acho que é por aí.
É super importante isso que tu disseres de, ok, eu posso tomar uma decisão, experimentar como é que é, e posso mudar de ideias, posso aprofundar ainda mais, mas nada disto é estático, nem é uma decisão para sempre. Portanto, por que não experimentar, simplesmente ver as coisas de uma forma diferente e fazer? Porque, honestamente, claro que eu também tenho um processo, estou sempre aqui em ajustes e sempre em questionamentos, depois tenho assim fases em que, ok, já sinto que isto já me está a afetar, vou ficar uns dias sem ir. Mas olhar à minha volta e ver crianças viciadas, pessoas mais velhas, de 50 e tal anos, 60 e tal anos, reformados, que de repente começaram, que antes nem sequer usavam a tecnologia nos seus trabalhos e que agora aprenderam a usar o Facebook e estão completamente viciados e passam lá horas e horas e horas. E não faz mesmo sentido, não é? E era muito esta conversa que eu queria ter contigo. Quando eu estava a ver o Social Dilemma, por acaso, estava sempre a pensar, olha, o que é que será que a Cris está lá a disto? O que é que será que ela quer conversar com ela? E foi logo, tipo, assim que vi, depois troquei logo umas mensagens contigo e foi também daí a ideia que surgiu conversarmos aqui na oficina. Que teorias é que aprendeste, coisas que te tenham surpreendido e que agora leves, que tenhas formado uma opinião, não é? Aprendeste esta teoria e agora formaste uma opinião e defendes com unhas e dentes, vá.
Sim, há várias coisas que eu fui lendo e aprendendo, não só desde o Social Dilemma, que eu até sou bastante crítica do documentário. Gostei imenso, mas há ali várias coisas que até podemos falar sobre isso. Da questão da... há ali coisas com as quais eu acho que eles foram muito ao extremo. Mas a verdade é que, sobretudo desde junho, que foi bem antes até do Social Dilemma ter saído, desde que eu deixei de usar as redes sociais, comecei a ler muito sobre tecnologia responsável e tecnologia ética. E foi até antes do Social Dilemma ter saído que eu comecei a conhecer o trabalho do Tristan Harris, que fala, aliás, é uma das pessoas que aparece mais no documentário, que é o co-founder do Center of Humane Technology, aqui em São Francisco. Ex-designer persuasivo da Google, pronto, enfim, vejam o documentário e vão saber quem é que ele é. E ele fala de uma coisa no trabalho dele, não aparece no documentário, mas se quiserem procurar no trabalho dele no Google, vão encontrar certamente várias referências sobre isto. Ele fala muito da associação da comida com a tecnologia. E porquê é que ele faz esta associação? Ele fala do facto de o nosso corpo, e tu certamente no teu trabalho até sabes, isto vai-te fazer muito sentido a ti, de certeza, que é, nós, enquanto seres humanos, ou seja, a espécie humana, cresceu e desenvolveu-se e evoluiu através dos legumes, através dos animais, de alguma forma, através da fruta, ou seja, através daquilo que a natureza nos dava, não é? Ou seja, o nosso metabolismo foi-se adaptando aos novos alimentos, às estações do ano, às fases do crescimento dos legumes, a fruta, etc., não é? Ou seja, todo o nosso corpo, todo o nosso cérebro, as nossas células estão adaptadas a essa fase, não é? À natureza, ao que é natural no mundo. E de repente, para aí, sei lá, no início dos anos 90, surgiu a ideia, estúpida na minha opinião, de processar a comida, de criar a comida cheia de açúcar, cheia de coisas que não são nada boas para o nosso cérebro. O que é que isso fez? Fez com que começassem a aparecer doenças, começassem a haver grandes problemas a nível de metabolismos, a nível de ansiedade, saúde mental, enfim. A alimentação depois leva a N temáticas que tu melhor do que ninguém sabes. Portanto, quando os humanos começaram a querer manipular aquilo que a natureza nos dava de forma natural, o nosso corpo, lógico, não está pronto para isso. Aliás, eles no documentário falam da questão do cérebro, né? Que o nosso cérebro tem milhões de anos e não está adaptado aos supercomputadores. O nosso cérebro não está preparado para a velocidade que as coisas estão a acontecer. Nós temos cérebros muito antigos comparados aos computadores, não é? Mas pronto, esta associação da comida realmente mostra isto. É que, ok, quando os humanos decidiram criar algo, o nosso corpo não estava preparado e fez com que o nosso corpo ficasse doente e ficasse dependente. Não é questão do açúcar, por exemplo, é o exemplo mais flagrante, não é? A dependência do açúcar que muitos miúdos têm por estarem a consumir açúcar desde o pequeno almoço até ao jantar. E as redes sociais, pensámos de alguma forma um bocadinho isso. Quando a tecnologia apareceu, vamos falar da internet, não vamos falar da tecnologia. A tecnologia apareceu muito antes da internet, mas a internet a nível de consumidor, sobretudo no final dos anos 80, início dos anos 90, depois com o bingo, com o crescimento da internet nos anos 2000, mas a tecnologia era uma coisa porreira. Eu lembro-me, quer dizer, eu tenho 29 anos, eu tive o meu primeiro computador com 7, 8 anos em casa e adorava ir para o Mirk, adorava descobrir a programação, os sites lentos, nós tínhamos que deixar de ter telefone em casa para ter internet, portanto era uma coisa que tu tomavas, tinhas uma escolha, não é, para ir para a internet. E a internet conectava pessoas, foi com esse intuito que a internet foi criada, foi para conectar países, para conectar empresas, para conectar pessoas, para ser um substituto, de alguma forma, à telegrafia e ao telefone. Portanto, a internet era isso no início. Mesmo os primeiros blogs, na altura, quem se lembra do Blogspot no início, era quase diários pessoais, não era? Era tu escreveres para outras pessoas, não havia uma preocupação de números. E as empresas ganhavam dinheiro, o Google já existia, a Amazon, que foi criada em 94, já existia. Portanto, as empresas já existiam e já ganhavam dinheiro. Mas quando surgiu, então, esta magnífica inteligência do ser humano de que tal começamos a manipular as pessoas para ganhar ainda mais dinheiro do que já estamos a ganhar? Foi aí que as coisas começaram a descambar, porque o problema não é a internet, o problema não é a tecnologia em si. O problema foi o ser humano, nós enquanto humanos, querermos mais, sermos gananciosos e acharmos que o mundo como ele estava não era suficiente e não podíamos inovar de alguma forma, porque as redes sociais são uma inovação, mas o problema é que a inovação, quando tu inovas tanto numa perspectiva ainda mais inteligente que o teu próprio cérebro, tu deixas de poder controlar realmente aquilo que estás a fazer, que é o grande problema da inovação, não é? Neste momento é que já está muito além da capacidade do ser humano. Quem for interessado na questão da inteligência artificial vai perceber isto. Já está realmente a chegar eu não sou contra a inovação, muito pelo contrário, eu acho que devemos incentivar ainda mais a inovação para criar mais alternativas. Só que realmente esta associação de quando o ser humano começa a tentar querer mais, o nosso corpo não está preparado para isso, tal como aconteceu com a alimentação e com o açúcar e com os alimentos processados. Nós temos agora que encontrar técnicas, pessoas como tu, por exemplo, que trabalham muito a questão da alimentação intuitiva. É uma excelente oportunidade também tentar pensar a tecnologia da mesma forma, não é? Porque a tecnologia foi manipulada também por seres humanos e temos que agora encontrar formas, enquanto humanos, de repensar a nossa utilização da tecnologia. Mas, mais uma vez, isso tem que ser de uma forma ativa do indivíduo e não pode ser de uma forma passiva. Por mais que a Crystal diga para a pessoa fazer, não é por a Crystal fazer, a dizer e por a pessoa fazer agora uma listinha de tudo o que eu acabei de dizer no papel. Se ela não implementar, não vai servir de nada. A mesma coisa com uma alimentação, como tu bem sabes. Portanto, se pensam muito na vossa alimentação através de planos, através de dicas, pensem da mesma forma com a tecnologia, porque podem se calhar chegar a uma conclusão muito mais pessoal e adaptada a vocês próprios.
Não, e é um sinal vermelho tão grande, não é? Sabermos que andamos tão preocupados com o que comemos, mas ok, vamos lá perceber que o nosso cérebro não tem capacidade para processar isto e estamos a ficar doentes e dependentes e tristes e deprimidos e isolados e manipulados e ok, tem muitas coisas boas, claro que sim, e eu usufruo muito disso, mas tantas vezes também senti que precisava de fazer mais, que os outros faziam melhor, que a minha conta não crescia, sabes? E os números não crescerem é sinónimo de que tu não és assim tão bom naquilo que fazes, quando é tudo uma ilusão e estas coisas deitam-te abaixo. E é tipo, espera, eu estou a viver de acordo com critérios dos outros, de acordo com números, não faz mesmo sentido. E acho que mesmo, nós agora por acaso estamos a falar num contexto de quem tem um negócio online, mas também tem muito a ver com pessoas que publicam uma foto de uma festa de aniversário e de repente os amigos não põem likes ou não estavam assim tão giras e sentem-se mal e depois apagam a foto porque não tiveram likes suficientes, não é? Esta constante aprovação e de...
Tu falaste uma coisa muito interessante, a questão das pessoas publicarem e de ter expectativas, não é? As outras pessoas terem expectativas. Há uma entrevista muito interessante do Cal Newport, ele é o autor do livro Digital Minimalismo, que também já está traduzido em Portugal, pela atual editora, se não me engano. Sim, é pela atual. E o Cal Newport é um dos... Não, ele é software engineer, ou seja, ele vem mesmo da tecnologia. No entanto, ele nunca teve uma rede social na vida. E ele tem uma TED Talk que já foi vista milhões de vezes. A TED Talk já tem alguns anos, portanto não é uma coisa recente. Onde ele defende realmente que as pessoas deviam pagar as redes sociais e que não deviam ter redes sociais. Mas há uma entrevista dele numa rádio, que eu depois posso partilhar contigo o link para colocares, né, nas referências do episódio, onde a rapariga que o está a entrevistar comenta o facto de ter dado os parabéns a uma pessoa muito rápido no Instagram, ou ter posto uma foto a dizer só Happy Birthday e pronto, e parar por aí. E a pessoa depois foi dizer, pois, devias ter escrito um texto maior, não gostas de mim, pronto. E a verdade é que isso tem a ver muito com as expectativas, não é? Ou seja, quando tu vês outras pessoas a fazer mais do que tu esperas que as pessoas façam mais ainda para ti, não é? E isso tem tudo a ver com uma questão de expectativas, e as expectativas é uma coisa pessoal. Não é uma coisa, quer dizer, o que eu espero de ti é vem de mim, não vem de ti. Tu não podes incutir uma expectativa em mim, não é? Ou seja, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito de reflexão connosco próprios. Ou seja, o que é que nós esperamos das pessoas? E a verdade é que o que é que muda uma pessoa, escrever 5 frases ou uma frase? O que é que muda na minha relação com esta pessoa? E a verdade é que as redes sociais, o que vai mudar é a visão que as outras pessoas têm sobre a relação dessas duas pessoas. Ou seja, a relação dessa pessoa não vai, a nossa relação com as outras pessoas não muda. O que muda é a visão que as pessoas exteriores têm sobre nós. E, pá, e a meu ver, de uma forma muito pessoal, isso a mim não me agrega valor nenhum na minha vida. Eu dou muitas vezes o exemplo. Eu moro na Califórnia há quase 4 anos e, como tu bem sabes, que me conheces pessoalmente, Eu nunca publiquei quase nada da Califórnia. Vou a sítios absolutamente maravilhosos. Uhum. A Califórnia é dos sítios mais bonitos dos Estados Unidos. Já fui a vários sítios e viajo bastante até, quer dizer, pelo menos antes da pandemia. E raramente publico fotos. E eu tive uma fase onde pensei, fogo, vou mostrar mais na minha vida. Aliás, eu lembro-me de ter comentado isso contigo. Eu devia aproveitar mais e partilhar mais. E quando comecei a refletir de o que é que me levaria a fazer isso, era realmente... os outros olharem para mim como meia que sortuda, mora num sítio incrível. Ou seja, era a visão dos outros que ia mudar, porque a minha visão em relação a mim própria e à minha vida iria ficar na mesma. Portanto, quando nós começamos a pensar nisto e a pensar o que é que nós queremos para a nossa vida, eu pessoalmente, quando eu comecei a pensar nisto, eu quero ter dinheiro ao final do mês para pagar as minhas contas, quero dar valor aos meus clientes e quero aprender e tornar-me uma pessoa melhor todos os dias. Claro que as redes sociais iriam-me ajudar a ter, se calhar, a questão do dinheiro, mas iriam-me tirar tempo para tornar-me uma pessoa melhor, porque não iria ter tanto tempo para aprender e para ler. Portanto, quando eu comecei a pôr estas coisas na balança, pensei, epá, se calhar tenho que arranjar alternativas para captar mais clientes ou ganhar mais dinheiro fora das redes sociais. E isso é possível. Quem trabalha nas redes sociais, eu já ouvi vários discursos de clientes meus que têm boas audiências e que trabalham muito no Instagram, sobretudo, a dizer, eu não tenho alternativa, eu até nem gosto do Instagram, mas sou obrigado a... E quando eu ouço a palavra obrigado a, eu aí é que fico bloqueada, porque, primeiro, ninguém é obrigado a... se tens o luxo de poder ter criado o teu trabalho e a tua audiência, é um luxo deixar as redes sociais, eu sei disso, mas estares lá não te vai ajudar a gostares mais das redes sociais, muito pelo contrário. Portanto, eu acho é que está a condicionar a tua pensamento inovador e a tua criatividade. Portanto, se não gostas das redes sociais, a forma de arranjares uma alternativa para as redes sociais é saindo de lá. Não é por lá estar. Estando lá, não vais conseguir pensar em outra alternativa. E a verdade é que há N alternativas de criar audiências e criar a captação de leads e de clientes fora das redes sociais. A internet é um mundo e ninguém usa apenas o Instagram, ninguém usa apenas o Facebook nas redes sociais. Portanto, é possível criar relações com pessoas, porque a verdade é que no Instagram nós criamos relações com números, não criamos relações com pessoas. Portanto, se nós começarmos a pensar, ok, se eu criasse eventos, webinars, parcerias, colaborações com pessoas, mais uma vez com pessoas, não é? Para chegar a pessoas, ao invés de estar sempre à espera do alcance de uma publicação, a única forma de nós sairmos da nossa bolha é forçando a saída dessa bolha e não esperar que as empresas nos ajudem nisso, que não é, mais uma vez, não é do interesse delas ajudarem nessa missão.
Nós, por acaso, ainda não falámos sobre os limites da privacidade, uma vez que as redes também promovem muito, não é? E as stories, principalmente, a partilhar-se tudo o que estás a viver, o bom e o mau, e de repente estás a viver as coisas e ainda não processaste e já estás a partilhar aquilo que estás a sentir. E qual é? Achas que existe algum limite para a partilha? Ou é uma coisa de livre-arbítrio, não é? Eu acho que no fundo sim, claro que cada um de nós é livre para partilhar aquilo que quer, mas até que ponto é assim tão bom estarmos tantas vezes a ver partilhas que são falsas, não é? Porque têm aquela base da perfeição e da vida feliz, e outras vezes de demasiado cruas, do tipo, pá, eu não preciso de saber todas as fragilidades desta pessoa. Muitas vezes vamos assim aos dois limites, não é? Ao 8 e ao 80. O que é que achas sobre isso?
Eu acredito que limitar a partilha não é a solução. Aliás, isso é um debate que se posto em cima da mesa, sobretudo desde as eleições de 2016 aqui nos Estados Unidos, da história do Cambridge Analytica, que tem sido uma coisa muito apontada, se o Facebook, por exemplo, deveria limitar publicações, se o Twitter devia limitar publicações, a questão das fake news também acaba por tocar muito nesse assunto, não é? Se devíamos limitar ou devíamos bloquear notícias falsas, notícias totalmente falsas, etc. E eu sou defensora de que toda a gente tem o direito de publicar aquilo que quiser dentro da lei. Portanto, aqui até podemos tocar na questão do discurso de ódio, que é uma questão que em Portugal até está a ser levantada recentemente. Assim, discurso de ódio é crime, não é? Ou seja, se ameaças alguém de morte, a dizeres a alguém que é criminoso ou que é o que quer que seja numa rede social, será algo totalmente ofensivo, é crime. Agora, claro que a questão da internet é que passa muito pela interpretação de cada um, não é? Mas a verdade é que eu acredito que discurso de ou seja, dizeres que odeias alguém ou que estás a publicar alguma coisa negativa sobre ti ou sobre alguém nas redes sociais, se não for crime, a pessoa tem o direito de o fazer. Ou seja, na internet, a meu ver, tu tens que, ou decidires estar no Instagram, ou decidires seguires pessoas no Instagram que não conheces, com os quais não tens a mesma base de valores e de missão pessoal, se tu estás a tomar essa escolha, estás-te a pôr a jeito a ser ofendido. Não há outro caminho. Nós não podemos escolher, eu não quero ser ofendido sobre este tema. Se estás na internet, é porque se tu estás a escolher seguir determinadas pessoas, estás-te a pôr a jeito. Agora, claro, se for crime, isso devia ser banido, devia ser completamente censurado e as pessoas que fazem determinadas publicações criminosas deviam ser levadas a tribunal e deviam ser julgadas por isso. A questão de ser cru ou não e de as pessoas publicarem tudo aquilo que lhes apetece, mais uma vez, é uma escolha individual e cabe ao consumidor dessa informação escolher se quer continuar a seguir ou não esse tipo de conteúdos. Portanto, eu não consigo julgar alguém que publica tudo e mais alguma coisa, que publica fotos dos filhos, que é uma coisa que sempre me fez muita impressão, e tu como mãe publicas várias vezes o Vicente, que pelo menos acho que cheguei a ver fotos do Vicente. Sim. A mim faz-me pessoalmente confusão, mas não julgo, porque é a tua escolha enquanto mãe e o filho é teu, e é a mesma coisa como qualquer outra pessoa. Eu lembro-me de o ano passado, ao início deste ano, já não sei, saiu um documentário, uma reportagem na SIC, se não me engano, onde entrevistaram algumas influencers, da Pipoca Mais Doce, da Mafalda Sampaio, onde questionavam precisamente essa questão dos filhos, de mostrarem os filhos nas redes sociais e de ganharem dinheiro com os filhos. Até foi essa questão que eles apontaram. E eu lembro-me das pessoas muito, muito indignadas, pois, elas ganham dinheiro com os filhos e devia ser horrível e não sei o quê. Mas se falta regulamentação, a meu ver, sim. Quando toca com crianças, falta alguma regulamentação. Mas censurar não é de todo o caminho, porque isso vai contra a liberdade de expressão e a liberdade individual, mais até do que liberdade de expressão. Portanto, não é o caminho. Cabe-nos a nós saber o que é que estamos a querer consumir. Eu escolho os vlogs que vejo, eu escolho as pessoas que sigo, eu escolho os conteúdos que leio. Ao estar a seguir alguma pessoa, eu estou a pôr-me a jeito de ser ofendida de alguma forma, porque, mais uma vez, é aquilo que dizemos há pouco, ao não concordarmos com alguém em algum tema, é normal que, se alguém nos mostra alguma coisa com o qual nós não concordamos, vamos ficar ofendidos e vamos ficar desconfortáveis. Mas é o direito da pessoa de dizer e de mostrar aquilo que ela quer. Portanto, temos é que saber lidar com isso enquanto indivíduos.
E tantas vezes aprendemos com esses triggers que a pessoa nos provoca, não é? Tipo, exatamente, ela partilhou aquilo e fez-me confusão, então que questionamento é que eu posso tirar daqui?
E porquê é que eu fiquei ofendida? E porquê é que eu... Porquê é que isto me deixou desconfortável? Já nem, se calhar, vou para a questão da ofensa, não é? Eu lembro-me que há uns tempos eu seguia uma conta no Twitter. Que eu tenho como eu dizia há pouco, eu tenho muito esta tendência de seguir completamente os extremos da questão. E eu ando a seguir muito alguns comentadores políticos e pessoas relacionadas com a política de... Não de extrema-direita, mas muito inclinados à direita, por exemplo, o que se chama o movimento pró-vida aqui nos Estados Unidos, contra o aborto e coisas que, enquanto cristã, enquanto indivíduo, eu não concordo com eles. Mas eu sigo muitas dessas pessoas, porque eles dão-me realmente a visão e argumentos que defendem a visão deles, e isso ajuda-me também a fortalecer até a minha própria opinião sobre esses temas. E eu lembro-me de estar a seguir uma pessoa que fez uma publicação que eu fiquei, como é que tu gostas desta publicação? Eu pensar para mim, mas... Eu poderia ter tido a escolha de ir comentar e dizer és horrível e este tweet devia ser banido ou devia ser apagado, mas eu depois pensei, não, se tu começas a desconstruir o que a pessoa disse e o que a pessoa fez, primeiro, não é crime, e eu acho que aqui é muito importante, lá está, aquilo que eu dizia há pouco, termos toda esta base. Nós vivemos em Portugal, quer dizer, no Ocidente, não é? Vivemos em democracias. E a base da estrutura da nossa vida é a Constituição. Ou seja, tudo o que vai contra a Constituição é crime. Tudo o que vai contra as leis é crime. E tu és formada em ciência política, sabes até melhor do que eu. Portanto, esta devia ser a base. E depois, lá está, esta coisa de nos ficarmos ofendidos com opiniões diferentes não é motivo para cancelar. Agora fala-se muito aqui nos Estados Unidos da cancel culture. Não é motivo para cancelares alguém porque ela não concorda contigo. Não é motivo para ofenderes e cair, lá está, num crime, se a pessoa não concorda contigo sobre o aborto, sobre o racismo, sobre temas agora muito sensíveis. Isso não é crime, é só discordar. Porque, se fores ver, lá está a base sobre a qual nós todos andamos, que é a Constituição e que é a lei. Quer dizer, se a pessoa não vai contra isso, não deve ser censurada e não deve ser cancelada. E lá está, se ficarmos ofendidos, há sempre um botãozinho que diz deixar de seguir. Ou, se forem às definições da vossa conta, há sempre uma opção que vos permite desativar a vossa conta ou pagar a conta. Portanto, a forma como nós nos comportamos em relação a esses conteúdos vem sempre de nós e não podemos esperar que os outros nos digam exatamente de que forma é que nos devemos comportar em relação a isso, não é?
Estou a adorar esta nossa conversa. Antes de nos irmos embora, faço as três perguntas, sendo que, por acaso, não sei o que é que respondeste das outras vezes. Esta é fácil, não é? Perguntar-te o que é que estás a trabalhar em ti neste momento, porque é certamente diferente.
Sim, também não me lembro o que é que respondi das últimas vezes e seria interessante fazer esse exercício e ver as minhas respostas. Neste momento, em mim, estou muito a trabalhar esta questão de tentar perceber de que forma é que me posso adaptar à tecnologia de uma forma que não viole, entre aspas, o meu valor, os meus valores pessoais, porque senti que nos últimos anos estava a usar a tecnologia de uma forma de nada a ver com o que a Crystal acredita enquanto pessoa. E então a minha missão agora é muito ler e interessar-me por temas que a Crystal realmente se interessa e não que as outras pessoas dizem que a Crystal se deve interessar. Portanto, tem sido uns meses muito de quase de autoconhecimento, de alguma forma, porque tenho descoberto realmente os meus interesses reais e não aquilo que todas as pessoas andam a ler e a saber. E se todas as pessoas que têm que saber sobre isto, eu tenho que ir saber também, porque senão fico de fora. Portanto, como já não estou nesse campo, tem sido muito interessante ver que me interesso por temas, começo a ler temas, por exemplo, a filosofia agora tem sido algo que eu ando a mergulhar imenso, e eu tive filosofia no secundário e lembro-me de não me interessar nada por aquilo, e no entanto agora estou muito interessada e não conheço ninguém no meu círculo de amigos que se interesse por estes temas, ou seja, é algo da Crystal, então tem sido muito interessante trabalhar estes temas em mim e perceber o que é que eu realmente gosto de saber mais e de aprender.
Espetacular. Um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Um sonho que eu tenha realizado. Adorava responder-te esta pergunta, mas quando eu estive a pensar nela antes de começarmos a gravar e não me lembrei assim de nenhum sonho. Eu vou dizer um sonho muito material, porque realmente não me lembro assim de nenhum muito interessante, mas foi ter conduzido um Tesla. Eu sei que é muito idiota para algumas pessoas, mas aluguei um Tesla no meu dia de anos e adorei, se lá está, a sentir a inovação e a tecnologia nas minhas mãos, literalmente.
Este é um geek.
Completamente. Assim, aliás, eu e o António, meu marido, perdemos mais tempo dentro do carro a mexer propriamente no computador do carro do que propriamente a conduzi-lo. Porque é fascinante saberes que tens um carro nas mãos que sabe mais do que tu sobre a estrada onde tu estás naquele momento. E então foi assim um sonho muito geek de ser realizado, porque acho que tenho muito mais sonhos para realizar. E agora, respondendo à segunda pergunta, um dos sonhos que eu tenho muito presentes e visualizo muito, de alguma forma, este sonho, é realmente criar um projeto que ensina as pessoas a pensar. E é um sonho muito ambicioso, porque eu ainda não percebi como é que se ensina as pessoas a pensar, a ter o critical thinking, o pensamento crítico, que é necessário para perceber a tecnologia neste momento e para perceber tudo aquilo que nós andamos a fazer neste mundo. E então um sonho que eu tenho é realmente chegar a esta resposta, é como é que eu posso ensinar as pessoas a pensar melhor. E é um sonho muito ambicioso, mas continuo a ler e a estudar e a pensar muito para mim, e tentar também perceber como é que eu me ensino a pensar, para ver se consigo encontrar aqui uma fórmula que consiga pelo menos ajudar uma pessoa a tornar isso possível. Portanto, é isso.
Eu vejo isso tão a acontecer, vejo-te mesmo a ser a pessoa a fazer isso, a sério. Porque tu adoras pensar e adoras trocar ideias e és mesmo uma mente que gosta de ser estimulada e de... Vejo mesmo isto a acontecer, olha, como sempre adorei Obrigada. Conversar contigo. Gosto sempre quando tenho conversas adultas, sabes, em que não é só... Todas as conversas são adultas, vá... Não sei como dizer isto, mas nós tivemos uma conversa muito adulta, no sentido em que as coisas podem ser feitas de outra forma, questionem, eu faço assim, mas tu podes fazer de outra maneira qualquer e está tudo certo. No fundo, não há certos ou errados, mas acho que todos precisamos de aprender a lidar melhor com isto, seja o tempo que despendemos, seja a dependência que temos tantas vezes das pessoas, e de ter uma resposta rápida. Não há fronteiras, Sim. não há horários de trabalho, não há... Sabes, estou à espera que me respondam um e-mail um sábado à noite de trabalho, não faz sentido. Também acho que se passam um bocadinho os limites e entra-se aqui numa falta de respeito e de noção. E todos temos de questionar como é que estamos a contribuir para isso e a tocarmos uns aos outros, não é? Sim. Dar um sermão é simplesmente lembrarmos que é possível fazer as coisas de outra forma e que estamos ainda todos a aprender. Sobretudo, acho que quem tem filhos ou lida com crianças, temos muito de pensar neste exemplo que queremos passar, porque eles já cresceram com isto. Nós não, não é? Vem mais tarde. Mas eu, claro. A primeira infância não foi passada com nada disto, e portanto, Sim. a primeira infância é até mais tarde. Portanto, cabe-nos a nós resolvermos para depois passarmos uma utilização saudável. O que é que seja que isso ainda vai significar.
Isso é interessante. Porque uma das coisas muito interessantes quando começas a mergulhar na questão da literacia digital e de tentar perceber como é que as pessoas conseguem ter os pilares base para conseguirem navegar neste mundo, é que o facto de as pessoas terem sido puxadas com tanta rapidez para este mundo, ou seja, não uma preparação. Nós, de repente, tínhamos ecrãs por todo o lado. Foi uma coisa... Nós não aprendemos a pensar aquilo que estávamos a fazer. E a verdade é que agora, se tirares isso, e aliás, o documentário do Social Dilemma mostra muito bem isso, se tu tiras o telemóvel ou se tu tiras um computador, seja no caso do no documentário, foi uma pessoa que já nasceu com o telemóvel, que já nasceu com as redes sociais. Mas mesmo a nós, eu senti que, quando deixei de usar as redes sociais, continuei a ter telemóvel, continuei a ter computador, mas tirei ali uma componente, eu não sabia o que fazer com o meu tempo. Eu estive ali uns dias a fazer, o que é que eu faço? O que é que há para fazer? E quando tu começas a pensar, pera, eu sempre li, e foi aí que eu comecei, ok, deixa-me ir pesquisar livros que eu tenho na minha bucket list, que nunca comprei, ou que nunca li, ou livros na estante que eu nunca cheguei a pegar. Mas a verdade é que nós não sabemos o que fazer com o tempo, porque estamos a ser preenchidos com ecrãs. E é uma reaprendizagem, e não é fácil, e mais uma vez, tu disseste bem, não há... um one size fits all nisto. Não há realmente algo que sirva para toda a gente. E numa altura onde se fala tanto de autoconhecimento, eu acho que mais do que... É tão importante falar de autoconhecimento precisamente por isso, porque é essencial para estarmos adaptados ao mundo real que muda literalmente a cada dia e a cada hora, há uma nova inovação, uma nova tecnologia, a única forma de te adaptares a isso é conhecendo-te a ti próprio, porque é a única coisa estática neste momento, és tu. Tudo à tua volta está a mudar. Portanto, se tu não conheces aquilo que é estático, que é aquilo que é o padrão, como é que tu te queres adaptar àquilo que está a mudar? Não é? E falta isso às pessoas. As pessoas estão a viver em modo piloto, né? Autopiloto, não, nem se conhecem elas próprias. Portanto, como é que querem comer melhor? Como é que querem utilizar as redes sociais melhor? Como é que querem, se ficam desempregadas, como é que querem encontrar um trabalho? Se não sabem quem é que elas são e o que é o mundo, não é? E olharem para as coisas como elas são. E pararmos com ilusões de que tudo é maravilha e tudo é cor-de-rosa, porque não é de todo. Estamos muito longe disso, na realidade.
Cristal, foi um prazer enorme. Obrigada.
Obrigada, eu.
Sei que vais cá voltar mais tarde ou mais cedo, essa é uma questão de tempo. Obrigada.
Eu volto sempre.
Espero que tenham gostado, se identificaram com o trabalho dela e querem saber mais sobre um bocado as reflexões dela e também o conhecimento técnico que ela traz, subscrevam a newsletter do Nomadismo Digital, é onde a vão encontrar. Ela é uma pessoa muito especial, a quem eu tenho a sorte de chamar amiga, e é assim das miúdas mais fixes que eu conheço, é mesmo super boa onda, eu adoro-a, estou cheia de saudades dela. E pronto, e foi muito bom conversarmos sobre isto aqui para a oficina e partilhar também esta experiência convosco. Obrigada, claro, por estarem desse lado, só assim é que é possível partilhar tudo isto. Até para a semana. Ah, esqueci-me de dizer uma coisa importantíssima e que é... Ups, pois é, eu já estou muito cansada no momento em que estou a gravar isto, já é muito tarde. E que é, o mês de novembro do Oficina vai ser todo dedicado ao tema da intuição. Ainda estou a decidir se o episódio da Tânia Graça fica para a última semana de novembro ou se vai sobre a sexualidade ou se vai para a primeira de dezembro. Vai depender um bocadinho aqui da forma como eu vou gerir o conteúdo. Quem fizer o workshop, uma coisa não invalida a outra. Os temas que eu vou trazer aqui para a oficina vão ser diferentes do workshop, porque quero mesmo aos poucos começar a instruir-vos, desculpem, eu sei que isto parece um bocado arrogante, mas quero aos poucos que esta nossa comunidade perceba estes conceitos e tente perceber se querem continuar por aqui a ouvir isto. Eu espero que sim, não é? Acho que é uma coisa tão transformadora, que mudou tanto a minha vida, que eu quero só partilhar com toda a gente. Para mim o ideal seria fazerem o workshop e ouvirem estes episódios, mas pronto, vou deixar para a vossa intuição vos guiar aqui nesta escolha. Mas dizer-vos que, pronto, os próximos episódios vão ser minisódios, onde eu vou um bocado começar a desconstruir isto, coisas que não vão estar no workshop e coisas... Quem vai fazer o workshop, recomendo mesmo que ouça também estes episódios para compreender melhor. E pronto, vou-me calar. Obrigada por terem estado desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.